Salve, salve, fiel torcida! Podcast GE Corinthians chegando agora nesta quinta-feira, hoje 18 de abril de 2024, um dia após o Corinthians ser derrotado pelo Juventude fora de casa em Caxias do Sul pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Esse, obviamente, vai ser um dos temas do nosso podcast, mas também vamos trazer informações sobre a lesão, a grave lesão sofrida pelo Maicon na partida de ontem e também sobre os bastidores efervescentes do Corinthians, uma movimentação política interessante que nós trouxemos no GE, uma reportagem completa para você poder ter noção daquilo que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. Nessa edição, ao meu lado, estará o Careca Bertaglia, voz da torcida do Corinthians, e José Edgar de Matos, outro setorista do Corinthians que compõe o trio ao lado do Bruno Cassucci, que hoje é ausência nessa edição. Vamos começar então falando do jogo de ontem, né? O Corinthians segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, empatou com o Atlético Mineiro sem gols na primeira rodada e ontem acabou derrotado pelo Juventude fora de casa em Caxias do Sul. Um jogo que se desenhou no primeiro tempo até o Corinthians tendo um volume ofensivo interessante, né? O Igor Coronado pela primeira vez como titular, mas no segundo tempo o Corinthians acabou sofrendo dois gols em sequência e sofreu aí a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Obviamente que é um início de campeonato, mas talvez um sinal de alerta esteja ligado nessa sequência do Corinthians que enfrenta no sábado o Bragantino novamente fora de casa. Careca, qual que é a sua análise do jogo? Acho que a falha do Cássio talvez tenha sido determinante, mas coletivamente o Corinthians também não funcionou ontem, né?
Fala, Fiel, fala, Emílio, fala, Zé. Cara, o Corinthians foi bem mal, né? O começo do jogo novamente bom, até parecido com todo o Atlético, né? Dominando, roubando bola lá perto da área do adversário. Mas para um time em construção, e o Corinthians ainda é esse time, não podemos agora, é o que eu sempre falo, entrar naquele loop de que quarta é bom, domingo não é, domingo é bom, quarta não é. Realmente está em formação e tem que fazer os gols, cara. Não pode sair tantas vezes na cara do gol e não matar. O Corinthians tem três chances quase que na sequência, um passe do Fagner e uma finalização do Yuri, ali eu não considero um gol perdido, finalizou bem, a bola saiu por pouco, mas o Romero perde um gol de cabeça, um pouco antes o Yuri tem condições de finalizar e tenta achar um passe pro Romero, que pô, se a bola entra ali seria chance claríssima, mas poderia também ter finalizado, é esse escanteio que gera o cabeceio do Romero, mas depois acaba acontecendo o que eu temia, quando a torcida pedia bastante Igor Coronado e Garro juntos. Com a bola, obviamente, ia funcionar. Dois jogadores muito técnicos que se aproximam, mas sem a bola, o Corinthians teria dificuldade. Passa o ímpeto inicial e o Juventude começa a ter volume, porque o Corinthians tem jogadores a menos para combater, para pôr o pé, para competir. E já tinha falado aqui na live, era uma opinião minha, que não era necessário, o Juventude é um time muito físico, não era necessário essa mudança já na segunda rodada, ainda mais por dentro, né? Eu até dei aqui a opção de ser por fora o Coronado, mas foi a opção do Antônio Oliveira. Me decepciona um pouco isso, porque você errar, mas seguir suas convicções, não é você ser cabeça dura, é você ter suas convicções. E ele foi mudar e rapidamente se arrependeu, né? Porque já no final do primeiro tempo, ele troca, e daí, na minha opinião, tira o jogador errado. O Corinthians fica totalmente sem profundidade, tirando o Wesley, que também não fazia bom jogo, mas é um jogador de profundidade. Só que daí não tem treinador que dê jeito em erros individuais. O futebol, obviamente, é coletivo, eu falo sempre isso aqui, mas o individual pode te dar vitórias como pode te dar derrotas. Ontem o individual deu a derrota para o Corinthians. O Yuri perde um gol feito com 2-3 minutos. E depois o Cássio tem uma falha. E eu sempre divido falhas, né? Eu acho que a primeira, o Fagner e o Félix Torres correm muito para trás, em vez de diminuir o bate de um jogador que é sabido que tem a finalização como um dos pontos fortes, o Jean Carlos. E daí ele acerta um bom chute, mas um chute totalmente defensável, na minha opinião. E até falei no meu vídeo do GE. Não é um chute defensável para o Cássio de 2005, de 2005 não, de 2012, de 2015, de 2017. É para esse Cássio. E depois, no segundo gol, ele dá um passe para o adversário. O Félix Torres também corre para trás, né, que poderia ter pelo menos tentado entrar ali na bola para salvar o Cássio, mas obviamente é uma falha grave do Cássio e o Corinthians deixou 3 pontos em Caxias. Por uma alteração de sistema, na minha opinião, e principalmente por erros individuais de 2 de seus principais jogadores na temporada.
Ô Zé, o que mais você atribui, além, obviamente, da falha do Cássio? Acho que o Careca pontuou bem, eu também acho que, principalmente no lance do segundo gol do Juventude, talvez o Félix, o Gustavo Henrique também tenha demorado para você tocar essa bola e acabou deixando o Cássio na fogueira, que você aumenta a possibilidade de você acabar errando, né? Não justifica o erro, obviamente, mas se você começa numa sucessão de pequenos erros, você acaba se transformando num grande erro. Mas além desses erros individuais, o que você acredita essa derrota do Corinthians lá em Caxias do Sul, dentro desse contexto do Antônio de buscar, né, uma nova formação tática para o Corinthians e também dentro da ausência dele, que a gente sabe que faz muita diferença do técnico na beira de campo. Seja bem-vindo, Zé.
Fala, Emílio. Um beijo para você, para o Careca, para o corintiano e para a corintiana que está conosco em mais um podcast. Além, obviamente, dos erros individuais que o Careca apontou, a gente viu um Corinthians que coletivamente tem repetido alguns dos problemas claros assim, da equipe nos últimos anos. Uma escalação com o Igor Coronado e com o Rodrigo Galo, você perde intensidade no meio ali, e a gente viu um Corinthians exposto na entrada da área como alguns jogos a gente não via. Inclusive foi algo, um ponto de elogio que a gente teve, né, na atuação do Corinthians contra o Atlético Mineiro, né, que trouxemos o número de que o Paulinho e o Hulk não haviam finalizado, né, ao gol do Cássio. E ontem contra o Juventude teve muito espaço para jogar ali na zona intermediária, né, diante dessa alteração promovida pelo né, auxiliar o Bruno Lazzaroni pela comissão técnica do Antônio Oliveira. Então, coletivamente, eu vi um time, obviamente, pelas peças estava mais exposto numa zona muito, muito... que foi, inclusive, dessa exposição que saiu o primeiro gol, né, com o chute ali do Jean Carlos, em que ele teve tempo para parar, pensar, mirar de novo, pensar mais um pouco, e aí pensar em chutar de esquerda e para ganhar do Cássio. E foi assim que saiu o primeiro gol do Juventude. Então, coletivamente, a gente viu um Corinthians que, mesmo, né, começando muito bem, é um time que não está conseguindo manter essa constância. Eu acho que esse é um dos pontos principais a serem observados pela comissão técnica. A escalação do Coronado e do Garro deu certo por 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos. Foi quando o Corinthians, né, criou essa chance de listadas pelo Careca aí, né, a cabeçada do Romero, o passe do Iroberto que poderia ser uma finalização, né, o chute bem perigoso do Iroberto ali na rede do lado de fora, e foi isso deve-se muito, obviamente, à questão da qualidade da bola ali no meio, muito pelo Igor Coronado, que talvez tenha sido, acho que, quem mais se salvou assim do Corinthians na noite de quarta-feira em Caxias do Sul. Assim como o Garro também, porque o Garro, apesar de ter errado muito, foi ele quem deu a bola pro Yuri Alberto fazer o gol ali no começo do segundo tempo, que foi na grande chance que o Corinthians teve para abrir o placar. E se o Corinthians abre o placar ali, a situação do jogo era completamente outra. Mas defensivamente eu vi uma equipe muito mais exposta, né, nesse sentido, diríamos, pagando para ver esses chutes de fora da área. E na hora que acertou, a bola entrou no gol. A hora que acertou com mais precisão, diríamos assim. Tudo bem que acho que poderia ser uma bola defensável para o Cássio também. Mas a liberdade que o cara teve, e principalmente do Fagner estar ali no 2-1, né, poder tentar fechar a ponta e tudo mais, acho que mostra uma questão de né, acho que ainda um ponto de desorganização nesse sentido. E a partir do 2-0, que aí, né, aí não tem nenhum erro claro do Cássio. O Corinthians não teve nem tempo, assim, de se reestruturar, diremos assim, para tentar a reação. E aí saiu o segundo gol, graças ao erro, né, do Cássio, que gerou o gol do Lucas Barbosa. E a partir daí eu vi um Corinthians muito abatido, que aí eu acho que faz a diferença, por exemplo, o fato do Antônio Oliveira não estar no banco. O Antônio Oliveira é um cara bem enérgico, um cara que impõe muita dessa motivação, desse espírito de luta, esse espírito aguerrido dentro do Corinthians, que era algo... daquele senso de urgência que a gente vem falando, aquela questão de agressividade, de ter a bola mais ali, enfim, de ter um time mais competitivo, como foi no jogo contra o Atlético Mineiro. E a falta do Antônio Oliveira, acho que reflete isso muito depois desse segundo gol, porque o Corinthians poderia até ter condição de ter buscado empate diante da maior qualidade que tem na comparação com o Juventude. Mas a gente viu um time muito apático, um time que sentiu a desvantagem, um time que sentiu o erro do Cássio, E eu acho que essa questão anímica também foi fundamental pro Corinthians, né? Sair derrotado de Caxias depois do sofrer o 2x0. O Corinthians até teve uma chance ou outra ali depois do 2x0. Acho que o grande destaque foi ali aquela cabeçada do Pedro Raul, né? No cruzamento do Igor Coronado, cobrança de falta. Mas foi insuficiente de um time em que os erros individuais apareceram, mas que coletivamente ainda tá devendo, porque mesmo com erros individuais, se você coletivamente você consegue se comportar bem, você consegue se sobressair diante do Juventude. E o Corinthians conseguiu se sobressair durante o Juventude nos inícios dos tempos, nos primeiros 15, 20 ali do primeiro e nos primeiros 5 ali do segundo. Isso é muito pouco para uma equipe que quer brigar muito mais acima na tabela do que vai brigar o Juventude, que é contra o rebaixamento.
O lance do Yuri é... E a jogada bonita, né? Tipo... Claro, o futebol é... Eu até brinquei isso aqui, né? Na estreia do Pedro Raul. A chamada do GE poderia ser no dia seguinte. Com um golaço de Pedro Raul, Corinthians vence o Novo Horizontino. Aí acabou sendo, exemplo, Pedro Raul perde gol na cara do gol e Corinthians perde o Novo Horizontino. É, esse é o futebol. Às vezes tem poucas chances. Cara, jogada bonita, o Garra acelera de letra, o Michael devolve nele, ele domina, já deixa o Yuri pifado na melhor qualidade do Yuri. Atacar o espaço em velocidade e assim, eu até falei, né, no vídeo, claro, não é tão simples. Cava, Yuri. Porque, mas a gente já viu isso do Yuri, dá pra exigir isso do Yuri. O Yuri já fez isso contra o Fluminense, já fez isso contra o Atlético Goianiense, quando jogava pelo Inter, fez isso contra o Flamengo, se eu não me engano, também contra o São Paulo. Ele tem essa qualidade. Cara, e perder um gol muito claro, assim, que também não vai mudar. Eu já tô vendo no Twitter. Ah, o Yuri, não sei o quê. Ele errou, claro, a gente não tá feliz que errou. Só que não vamos entrar nesse looping. Ah, o Yuri agora não presta. Ah, mas e os 8 gols? Ah, mas era contra os times do Campeonato Paulista. Cara, então assim, errou, o Cássio também errou, não tem caça às bruxas aqui, eles sabem que erraram, que foi decisivo, bola pra frente, tem mais 36 rodadas e a oportunidade tá na mão deles, no pé de um e na mão do outro, pra fazer uma história diferente e fazer o Corinthians um time vencedor, que seja uma virada de chave, porque o Corinthians tem que ser mais competitivo, como foi contra o Atlético, não dá para escolher jogo. O Campeonato Brasileiro não te dá esse direito de escolher jogos, tem que colocar o pé sempre. A cada pedacinho de campo que você ganha é importante. E o Corinthians ontem deixou de competir em muitos momentos.
E é um discurso que foi repetido pelo Paulinho, né, Zé?
Exato, Emílio, até para complementar, e o Cássio falou isso, né? O Cássio deu uma declaração importante, né, na zona mista pós-jogo, em que obviamente ele admite o erro, né? Aliás, até contar um bastidor aqui pro público do GE, de que o Cássio estava se encaminhando para conversar com a reportagem do GE depois da partida, né? Como costumeiramente ele faz, já é até uma questão automática do Cássio. E é um cara que, né, nesse sentido de dar a cara a tapa, é um cara que nunca fugiu disso, né? Então o Cássio já se encaminhava para dar as declarações ali pós-jogo, né, para a reportagem do Premier. E o Paulinho, e a comunicação do Corinthians, ele fala, não, hoje você não vai falar. E o Paulinho mesmo abraçou, não, eu vou falar. E aí o Cássio saiu, mas na zona mista, né, ele fez questão de admitir o erro publicamente pro torcedor, né, pedir desculpas e tudo mais. Disse que deu um passe muito ruim pro Félix Torres. E ele citou essa questão da competitividade. Ele falou que o Corinthians precisa ser mais aguerrido, né, nas partidas do Campeonato Brasileiro, até, né, elencando justamente isso que o Careca falou, de que não dá para escolher uma partida para você botar, o pé no freio ali. No Campeonato Brasileiro, ele não te permite isso. E o Cássio desse alerta, inclusive, usou essa frase, né, dizendo que o Corinthians precisa ser mais aguerrido. E aí a resposta, né, na visão do Cássio e da comissão técnica, desse Corinthians mais aguerrido, precisa vir no sábado contra o Red Bull Bragantino.
Até pegando esse gancho do 8-80 do torcedor, principalmente após uma derrota, né? Vamos pegar a participação aqui, as duas primeiras participações do nosso chat no YouTube, lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube do GE. O Guilherme Henrique fala: fala, meus nobres, como é doloroso ver o Corinthians jogar bola. É abril e ainda não vencemos nenhum time da Série A. Estou com medo. O David Souza fala: boa tarde, amigos. Corintianos não têm um dia de paz. Está dificílimo voltar ao caminho das glórias. Pegando esse gancho, Careca, eu vi muita repercussão nas redes sociais de muita gente questionando se o Corinthians tem um elenco para aguentar, principalmente esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, antes da reabertura da janela no meio do ano, quando aí sim você vai poder fazer novas contratações. Lembrando que tem essa brecha na janela, mas ela se encerra amanhã. Imagino que não dê tempo do Corinthians fazer nenhuma movimentação, apesar dessa lesão do Maicon ter acontecido ontem, ser grave. O Maicon provavelmente não joga mais pelo Corinthians em 2024. Mas, ô Careca, replicando essa repercussão muito negativa nas redes sociais, você imagina hoje, você vê o Corinthians com um elenco qualificado para poder brigar e para ter um melhor desempenho, principalmente nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na sequência da Copa do Brasil e da Sul-Americana?
Cara, eu acho assim, nós não temos o melhor dos elencos, mas estamos longe de ter o pior também, um dos piores, na verdade. Acho que em matéria de elenco, o Corinthians deve ter ali sétimo, sexto, sei lá. É claro, precisa jogar, né? Eu não vejo o elenco do Corinthians pior do que o do Atlético Paranaense, um exemplo. Mas há quanto tempo eles estão lá? O Thiago Heleno, o Pedro Henrique, o Canóbio, o Bento. Futebol é continuidade, né? Futebol é sequência. O Corinthians interrompeu, e era uma necessidade grande, né, de interromper uma sequência de alguns jogadores que acabaram saindo. A reformulação é grande, mas hoje eu vejo bons nomes no Corinthians. Acho que o Corinthians pode suportar sim esse primeiro turno. O Corinthians tem boas opções. Coletivamente precisa melhorar também, acho só assim que aparece o individual. Mas hoje o Corinthians, ontem entraram Paulinho, entraram Maicon, infelizmente acabou tendo a lesão, tem o Breno Bidon, que é um bom nome, o Pedro Henrique ontem acabou nem entrando, entrou o Pedro Raul, o Mateuzinho, que também é uma boa opção ali. Acho que o Corinthians tem bons nomes. Na parte defensiva acho que não tem muita opção, né? Acabou sendo de última hora ali o Kaká, e tem o Caetano também como opção. O Palácio ainda não voltou, então a opção é somente o Hugo. O que preocupa é essa situação do Maicon, né? Nos meus 11 ideais o Maicon tava, vinha fazendo bons jogos sob o comando do Antônio Oliveira antes de ter a lesão que afastou ele por um período, e ontem essa fatalidade, né? Fiquei realmente triste. Eu já tive essa lesão duas vezes, é muito complicado assim, e o pior é até a recuperação do que a cirurgia em si. A recuperação é muito chata, precisa ter muita força de vontade e tal, e o Corinthians perde um jogador importante, tem que ir no mercado, mas como disse o Emilhão, o tempo acho que não vai permitir, a não ser que o Corinthians procure aí rapidamente alguém que não esteja sendo utilizado. E acho que até amanhã, o final do dia, às vezes você consegue achar alguém para compor, sei lá, porque ficou com pouca opção, né? O Fausto Vera não vem bem, o Breno Bidon acabou saindo do time, nunca mais jogou nenhum minuto, tá sendo pouco aproveitado. E a outra opção seria o que jogou ontem, que não deu certo para ninguém. Não deu certo para nós aqui, que comentamos. Não deu certo para o próprio Antônio Oliveira, que trocou no intervalo. Então, é uma necessidade. E o Corinthians tem poucas opções ali. Não sei como vai ser isso. Mas, realmente, se não tivesse a lesão do Maicon, eu estava, entre aspas, de boa, Emílio. Mas, com essa lesão do Maicon, me dá um pouco de medo, porque o Corinthians vai ter que mudar o esquema, vai ter que mudar, porque tem só duas, três opções, no caso, Paulinho, Bidon e Fausto Vera, e nenhum é 100% confiável para, põe esse aí, que esse aí vai dar certo, fora a outra opção que eu falei, que parece que não deu certo ontem, e eu já imaginava que não daria aqui um Coronado e Galo por dentro.
Bom, Careca, te agradecer, né, só para avisar pro torcedor e pra torcedora do Corinthians, cara, que vai precisar deixar o nosso podcast hoje, né, tem um compromisso inadiável, mas, né, estará conosco, e eu já vou só provocar uma reflexão pro Careca pensar, né, citou essas opções, tem mais uma opção que o Corinthians pode ter em breve, que é o Gabriel Moscardo, né, Emílio?
Boa.
Sem dúvida, Gabriel Moscardo tá no Qatar, né? Pode falar, Careca, antes de você ir embora, vai, só a última.
Só me despedir mesmo, vou ficar com essa reflexão E depois a gente fala disso, acho que até segunda deve ter no próximo podcast barra live, a gente deve ter alguma outra novidade, ou no domingo, né? E daí a gente fala sobre isso, mas é uma grande opção, tem que ver como que vai ser isso aí. Tenho certeza que o Emilião vai trazer as notícias agora. Eu no carro vou estar ouvindo aqui vocês. Mas me despedi, tenho um compromisso realmente com meu filho. Acabamos que a live mudou de horário, mas estão em boas mãos aí com dois grandes amigos. Então, abraço Fiel, abraço Emília, abraço Zé, e que o Corinthians volte a vencer no sábado. Tamo junto.
Valeu, valeu, careca.
Valeu.
Abraço, até a próxima. Ô Zé, como a gente vinha falando, né? Gabriel Moscardo pode ser essa opção paliativa do Antônio Oliveira, pelo menos até o fim de junho, quando termina o contrato de empréstimo dele, né? Você trouxe hoje a informação no GE da recuperação total do Moscardo, né? Que está no Catar, passando por essa última bateria de avaliação, acompanhado de perto pelo PSG, né? O time que comprou os direitos econômicos, que será o clube do Moscardo a partir de junho. Mas se torna uma opção, né? Ainda a gente tem ainda a dúvida se ele será realmente utilizado ou não. A comissão técnica deu a entender mais de uma vez que desejaria contar com ele, mas é talvez algo que passe pela direção do Corinthians se vai ou não colocar o Moscardo nesse curto espaço de tempo antes dele se transferir em definitivo para o Paris Saint-Germain, né, Zé?
É isso, Emílio, né? A gente trouxe hoje no GE que o Gabriel Moscardo avançou na recuperação. Ele pela primeira vez foi ao gramado, né, correr com chuteiras e tudo mais para se sentir à vontade. E os exames indicaram, deram boas indicações, né? De que ele pode estar pronto para, quando retornar do Catar na próxima semana, começar a fazer parte dos trabalhos do dia a dia com o elenco do Corinthians, o elenco do Antônio Oliveira. Só para relembrar a memória do corintiano e da corintiana, nossa, vocês estão falando do Gabriel Moscardo? Ele foi vendido? Foi. Gabriel Moscardo foi vendido pelo Corinthians para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros ali, né, de algumas compensações, né, de bônus que estavam estipulados no contrato. Só que o PSG emprestou o Moscardo para o Corinthians até o meio do ano para o Moscardo se recuperar de um problema no pé esquerdo que foi diagnosticado nos exames que estavam sendo feitos para ele se transferir para a França, né? E o Corinthians acabou se beneficiando, diríamos, um pouco disso, porque vai ter o Moscardo até dia 30 de junho de 2024, ou seja, mais 2 meses aí pela frente, e pode utilizar o Moscardo, tem a liberação do PSG para usar o Moscardo caso bem entenda. A comissão técnica do Antônio Oliveira, e eu e Emílio e o Cassius conversando com fontes ligadas à comissão técnica, eles gostariam de contar com o Moscardo, pelo menos por algumas partidas, diante do valor que ele pode trazer para o elenco. Inclusive, né, o staff do Moscardo tem essa comunicação com a comissão técnica do Antônio Oliveira, né, e sabe da vontade do treinador de, pelo menos, contar com ele em alguns jogos. Mas a escalação dele vai depender de N fatores. Primeiro dele, como ele vai reagir nessa parte do tratamento. O tratamento está finalizado. Agora o que pega é a parte física e a parte, né, de ritmo de jogo, que ele vai ter que recuperar num espaço muito curto de tempo. A partir disso, se vierem boas respostas, ele vai estar à disposição do técnico português para jogar algumas partidas. E isso vai acontecer a partir da próxima semana. Né, ele permanece no Catar mais alguns dias e na próxima semana ele retorna a São Paulo para se apresentar. Se vai fazer parte do elenco do Antônio Oliveira, vai depender da comissão técnica e também da diretoria. Mas tudo isso a gente só vai ter mais informações na próxima semana. Lembrando que o Moscardo não foi inscrito no Campeonato Brasileiro até agora. Ele não está na lista do Corinthians na Sul-Americana, ou seja, tipo, até os jogos que ele poderiam ser utilizados é algo restrito. Mas, obviamente, a situação muda bastante agora diante da situação do Mike.
E só para a gente pontuar com relação à lesão do Maicon, né, Zé, o protocolo médico dos clubes mudou em relação a lesões de ligamento cruzado anterior, né? Antigamente a gente tinha aquela impressão de que os jogadores com 6 meses já retornavam. Nós tivemos até casos de 5 meses, jogadores que fizeram a cirurgia e em 5 meses retornaram. Esse protocolo mudou, né? Os clubes hoje adotam a precaução de pelo menos de 9 a 10 meses que sem que os jogadores voltem a jogar, né? Voltem a ter contato físico de maior intensidade em treinos e em jogos. Então esse protocolo mudou e por isso que a gente descarta que o Maicon se recupere a tempo de entrar em campo pelo Corinthians em 2024, que é justamente o período que se encerra o contrato de empréstimo dele junto ao Shakhtar, né? O Corinthians fez uma nova negociação e conseguiu o reempréstimo do Maicon até 31 de dezembro de 2024. Levando em consideração essa lesão, ele levaria um tempo um pouco maior para se recuperar e voltaria no início do próximo ano. A gente não tem ainda informação, e isso deve acontecer, obviamente, no decorrer do ano, se o Maicon vai negociar um novo empréstimo com o Corinthians, se o Corinthians, no momento em que negociou esse empréstimo com o Maicon, daquela sondagem do Flamengo, houve uma conversa, não uma promessa, mas uma conversa do que o Corinthians se esforçaria para comprar os direitos econômicos do Maicon junto ao Shakhtar. A gente sabe que é uma negociação muito complicada. O time ucraniano geralmente não é flexível nas negociações, né? Bate o pé com relação àquilo que quer receber e só libera se realmente receber. Mas essa lesão, obviamente, pode mudar todos os rumos dessa negociação. Um desejo pessoal do Maicon, que ele tem, né, de não estar retornando para a Ucrânia, e também, às vezes, do Shakhtar, de entender que o ciclo do Maicon talvez tenha se encerrado por lá e que possa facilitar aí uma possível permanência dele no Corinthians, mas fato é que o Maicon não entra em campo mais em 2024 pelo Corinthians. E para pontuar, né, Zé, acho que isso aumenta também a possibilidade de uma renovação com o Paulinho, pelo menos até o fim da temporada, né?
Exatamente, até foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, né? O quanto a lesão do Maicon teria efeito na situação do Paulinho. E a boa vontade em relação ao Paulinho, né? O Paulinho, e principalmente em relação à comissão técnica, que mesmo antes da lesão do Maicon já queria contar com o Paulinho até o fim da temporada. E acho que agora, mais do que diríamos, um desejo, né? Um planejamento, é uma necessidade absurda, né? Porque Paulinho pode ser um cara que, pela experiência, pelo nível que já apresentou, pelo nível que pode apresentar, é um cara que pode preencher essa lacuna. Porque, só pontuando a questão do Maicon, Emílio, o Maicon vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Corinthians sob o comando do Antônio Oliveira. A gente viu muito torcedor, né, principalmente em rede social, declarando que não vai fazer falta, que o Maicon, né, que o Corinthians pode ser positivo não ter o Maicon. Eu discordo totalmente, para ser muito sincero, porque com o Antônio Oliveira, o futebol do Maicon tinha subido muito. Ele estava atuando com mais liberdade. Ele, com o Wesley, ele potencializava o nível de jogo do Wesley pela esquerda, se aproximando para fazer tabelas, para procurar o Wesley. É o cara que mais procurava o Wesley no campo. Então, e é um cara que, pro funcionamento do time do Antônio Oliveira, vinha sendo fundamental. E o Antônio Oliveira não vai ter mais esse cara até o fim da temporada. Então, eu acho uma perda muito pesada pro Corinthians. O Corinthians já tem um elenco limitado, não está nas primeiras prateleiras do país do elenco e perde um dos jogadores mais importantes para engrenar, para essa engrenagem do Corinthians que vinha funcionando. Então agora, né, o Antônio Oliveira vai ter muito trabalho, porque o Maicon é um cara fundamental para esse time que vai fazer muita falta nesse Campeonato Brasileiro.
O Corinthians joga no sábado, né, às 18h30 em Bragança Paulista contra o Bragantino. O Corinthians em busca da primeira vitória e também do seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Nas duas primeiras rodadas acabou passando em branco. E se paralelamente à busca por uma melhora dentro de campo, o Corinthians vive esse momento meio que turbulento, fora de campo também é efervescente a política interna no Corinthians, em matéria que nós trouxemos hoje no GE.globo, de grande repercussão, contando bastidores do quanto o Corinthians vem sofrendo, vem tendo uma guerra política em busca de poder, em busca de quem manda nesse momento na atual gestão, já pensando na próxima eleição. Enfim, Zé Edgar de Matos, a gente passou umas boas semanas aí reunindo informações, conversando com muita gente, até a gente conseguir chegar nesse formato de texto e nas informações que nós colhemos ao longo dessas semanas, né, Zé?
Exato, aquela coisa, até para contar um pouco de bastidor, como funciona uma matéria dessa, né, Emílio? A gente publica uma matéria dessa ouvindo dezenas de fontes, assim, né? A gente ouviu gente da situação, gente de oposição, gente de tal grupo, gente de não tal o quê. Conseguimos provas, não sei o quê, print de conversa, etc, etc, etc. Então é uma operação muito longa, que dá muito trabalho e que eu acho, né, que a gente conseguiu elencar bem como que está essa situação política do Corinthians, porque até já entrando um pouco no mérito, né, do conteúdo que a gente trouxe, né, da reportagem que a gente trouxe, Emílio, a situação entre Augusto e o Rubão, falando um bom português, começou a azedar ainda na segunda ou terceira semana de gestão, né? Ali quando, né, foi anunciado o contrato com a Vaidbet. Contrato com a Vaidbet, que foi uma negociação que muitos pares da campanha do Augusto não sabiam. Uma coisa bem feita, acho que num grupo muito restrito. E a gente, inclusive, traz ali na reportagem quem que faz parte dessa cúpula, desse grupo mais restrito do Augusto, né? Até agora eu não vou me lembrar a expressão que a gente usou no texto, mas é o grupo duro do Augusto, uma coisa assim, agora eu não me recordo. Núcleo duro do Augusto, né? E, né, era um esquema muito, 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 muito restrito de pessoas que tinham noção, que sabiam da situação da Vaidbet. E isso já causou, obviamente, uma questão problemática, né, em relação ao a como os pares estavam sabendo, como os aliados do Augusto estavam sabendo das coisas que estavam começando a acontecer na gestão que ainda iniciava. E o Rubão foi uma das pessoas que foi cobrar, né, algumas questões do detalhe do contrato da Widebet, em que ele, né, tinha dúvidas e tudo mais, foi questionar o Augusto sobre isso. E o Augusto não recebeu muito bem essas críticas. E a partir dali a reação já começou a desandar. O Rubão foi um cara que tinha muito poder no começo. Hoje é um cara que tem menos poder, né, dentro da gestão. E esse isolamento também acaba, né, tendo ingerência sobre isso. Só que ao mesmo tempo o Rubão é um cara que tem muito poder e principalmente capital político dentro do Corinthians. O Rubão, né, pelo que a gente ouve e ouviu de muita gente, né, Emílio? Aí você, por favor, me complemente e me interrompa a qualquer momento, né? Afinal, essa matéria, pô, a gente suou bastante para conseguir, nós três, né? Mas o Rubão é um cara que, poderíamos dizer que ele é um nó que uniu o Augusto, que era um cara que politicamente não era tão... não tinha tanta força no Corinthians até as últimas eleições, né? Era um cara que frequentava ali, mas que foi ganhando força nos últimos tempos, que é um cara que, por exemplo, tinha pouca rejeição interna no Corinthians. E o Rubão foi o cara que uniu esse cara a, basicamente, a frente ampla de oposição. Porque o principal objetivo desses caras era tirar a renovação e transparência do poder depois de 16 anos e de coisas positivas e coisas negativas que eles fizeram, né? E as últimas gestões foram bem, bem problemáticas, principalmente em relação ao aumento da dívida do Corinthians, né? Mas o Augusto surgiu como esse nome e o Rubão foi o cara que, basicamente, uniu essa oposição nessa frente ampla de oposição com grupos importantes, como, por exemplo, a Corinthians Grande, que tem nomes como Rosala Santoro na diretoria, como Fernando Alba na diretoria de junta de futebol. É um cara que também conseguiu unir parte dos vitalícios, que hoje é o grande grupo que sustenta o Antônio Oliveira, o Augusto Melo, embora não seja um grupo representativo dentro do Conselho do Corinthians, afinal eles não conseguiram eleger candidatos nessa última eleição. É um grupo que tem gente muito forte politicamente dentro do clube, né? Como o próprio Romeu Tuma, né, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é citado na entrevista pelo Rubão. O Rubão cita o Romeu Tuma como um dos cabeças de um poder paralelo que está acontecendo em Corinthians, na visão do diretor de futebol. E outros nomes como Fran. Agora eu sempre me confundo, sempre enrolo minha língua para falar sobre o nome dele e peço sua ajuda. Fran Papai Ordanu, isso. Isso, que é um cara das antigas da política do Corinthians, né? E dizem que, né, caso o Rubão venha a cair, o que, na minha opinião, analisando o que a gente ouviu, parece ser uma questão de tempo, né? A ver quando. Mas esse cara seria, diremos, o nome dessa união dos vitalícios para poder assumir o futebol do Corinthians, que é o cargo estatutário mais cobiçado por todos, né? É a direção do futebol do Corinthians. E o Rubão, como foi esse cara articulador da campanha, o cara que uniu grupos, etc, 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 ganhou esse cargo, só que a relação com o Augusto começou a azedar logo no começo, e isso leva o Corinthians para um turbilhão, para uma situação muito complicada fora. Muita gente, é muito grupo político, a oposição também querendo crescer. Então, e é impossível a gente não associar que essas coisas possam refletir no dia a dia. Inclusive, refletem no dia a dia, porque tem gente que, não que esteja diretamente ligado a esse núcleo duro do Augusto, mas gente que é muito próxima do presidente, que consegue coisas que muitas pessoas não conseguem e que isso incomoda a gente do futebol. Tem problemas tipo de relação mesmo no dia a dia ali, de direção e tudo mais. Então, é uma questão bem complicada, bem complexa, que pode atrapalhar muito o Corinthians nesse...
Levando em consideração essa efervescência, né, Zé, acho que a gente até pode desmembrar algumas coisinhas para detalhar um pouco mais para o torcedor, que diante desse cenário político de guerra de narrativas, a partir do momento que o Rubão expõe uma coisa tão grave, uma coisa tão explosiva dentro da política interna do clube, a gente imagina que a situação dele fique praticamente insustentável, muito por conta desses aliados do Augusto Melo, que vão, obviamente, pedir a cabeça do Rubão em determinados momentos pela exposição daquilo que foi dito hoje nessa reportagem que nós trouxemos no GE. Outras coisas que o lado do Augusto justifica como uma perda de confiança com o Rubão foi o fato das negociações frustradas no início da temporada e de muita confusão, né? Obviamente que a gente entende que é um processo de transição no clube, mas o Corinthians acabou sofrendo com muitas negociações e acabou ficando exposto, né? Até por um amadorismo da gestão, no caso da saída do Lucas Veríssimo, o Mateuzinho que veio, treinou, foi embora e depois retornou ao Corinthians. Até mesmo outras questões que acabaram fazendo com que Augusto Melo perdesse um pouco dessa confiança no trabalho desenvolvido pelo Rubão, no momento em que o Corinthians não tinha um executivo de futebol, né? Uma das promessas de campanha do Augusto Melo, o Corinthians demorou um pouco para conseguir fazer a contratação do Fabinho Soldado, teve outros nomes, né, no radar, mas só trouxe o Fabinho Soldado quando já estava com o Campeonato Paulista em andamento e a maioria dos reforços contratados. Então, um pouco da gestão do Corinthians turbulenta nesse início de temporada também se deve a esse planejamento de uma gestão que, obviamente, ocupou o espaço de um antigo grupo político que ficou há 16 anos no clube, que tinha um modus operandi muito bem desenhado, e quando você entra um novo grupo político, para até você entender o funcionamento do clube, né, sem ter tido profissionais ali que passaram pelos departamentos do clube, não tem uma experiência como a roda gira, você acaba sofrendo um pouco mais, e isso acaba em algum momento eclodindo, e nesse momento da temporada que essa briga política fica um pouco mais aparente no Corinthians, e por isso que a gente deve ter alguns desenrolar nessa sequência aí de temporada. Lembrando que essa matéria até teve uma atualização, né, Zé, com relação ao Romeu Tuma, que respondeu a nossa reportagem também em um tom bastante que mostra o termômetro
Pélico.
Que tá lá em cima politicamente no Corinthians.
Exato, né, até já para acho que a gente pode compartilhar aqui com o nosso ouvinte, nosso telespectador, poderíamos dizer assim, né, que está na tela do Plim Plim. Só para compartilhar algumas questões da resposta do próprio Romeu Tuma. Vou ler um trecho aqui, que enquanto o Emílio estava explicando bem o que estava acontecendo. O Romeu Tuma simplesmente começa o texto falando: é constrangedor constatar que um conselheiro que dirige o futebol do nosso amado clube, que move uma nação de tantas formas e jeitos, especialmente os menos favorecidos, que invariavelmente deixam inúmeras obrigações e afazeres, inclusive familiares em segundo plano, para acompanhar o nosso time, não tem a dimensão da sua responsabilidade, quer na condição de dirigente, quer na condição de cidadão. Ele diz que também a pegadinha desse jogo é que o diretor de futebol, isso posteriormente no texto, na íntegra vou deixar para você ler lá no GE, na nossa matéria. A pegadinha desse jogo é que o diretor de futebol, no dia seguinte ao Corinthians estar à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vem a público dar uma entrevista atacando a honra de conselheiros, caluniosa e desrespeitosa, tentando jogar todas as instituições do clube e seus integrantes em conflito generalizado para criar uma narrativa se vitimizando, justamente para se eximir de dar explicações sobre o seu trabalho, que é questionado por unanimidade. Oras, vá se explicar pelo desempenho pífio do nosso time, pois a todos parece que o problema lá no CT é de gestão do futebol. Sobre isso, o presidente também deve explicações a todos o que acontece com e no Corinthians. O presidente, no caso, é o Augusto Melo. A nota está num tom bem agressivo, né? bem alto, diríamos assim, mas toda ela completa está lá na nossa reportagem no GE. E só para exemplificar quais foram dois grandes problemas dessa gestão de futebol do Rubão, dois casos muito emblemáticos. Primeiro, o anúncio antes da hora do Rodrigo Garro. Logo no dia 2, né, no primeiro dia, o dia da posse do Augusto Melo, Rodrigo Garro foi anunciado como meia do Corinthians, sem Corinthians e Talheres terem encerrado as tratativas da negociação. O negócio estava muito bem encaminhado, mas não estava fechado. O Corinthians anunciou e isso gerou toda aquela novela com o Talheres, né, que começou com o pagamento a mais de uma entrada, sobre a desconfiança que tinha sobre o Corinthians e tudo mais, que você, corintiano e corintiana, tá, né, tá bem por dentro, que a gente trouxe bastante sobre esse assunto. E o segundo caso, ainda que feche esse caso emblemático, é o fato do Mateuzinho ter começado a treinar no Corinthians sem ter assinado o contrato, né? Isso azedou de vez a relação dessa diretoria com a gestão do Flamengo, e foi mais um ponto ali que, né, que pelo lado da gestão, o Rubão acabou se queimando muito, né, na visão do Augusto Melo, e que também ajudou nesse processo de separação, que o Rubão também tem o seu lado, e as declarações do Rubão estão todas lá no, na nossa matéria, lá no GE, que eu, o Emílio e o Bruno Cassucci fizemos.
Ô Zé, só para a gente poder amarrar esse assunto também, já dar prosseguimento ao encerramento da live, é importante pontuar que muitas vezes o torcedor não entende, né, o tom de uma matéria como essa e o que, que isso acrescenta no dia a dia do Corinthians, né? Mas como acho que muito óbvio, até pelas declarações do Rubão, e também até do Romeu Tuma Júnior, que faz esse contraponto, o quanto essa vida política do clube interfere no dia a dia dos jogadores dentro de campo e o quanto que esse bastidor acaba influenciando diretamente ou indiretamente no desempenho dos jogadores. Como você mencionou anteriormente, há um incômodo, inclusive em relação ao elenco, por conta de você ter pessoas no CT que antes não eram vistas, pessoas frequentando ônibus,
vestiários.
E a gente sabe o quanto o vestiário é sagrado para um jogador de futebol. Então, quando você tem essas nuances e você começa a perceber fios soltos no meio dessa ligação, é obviamente que isso acaba refletindo no futebol dentro de campo, não só no desempenho dos jogadores, mas também na busca por reforços e até na manutenção de outros jogadores, que às vezes o cara pode pensar, poxa, aqui tá uma bagunça, por que eu vou ficar aqui? Se eu tenho uma proposta, eu vou sair. Então acho que o bastidor político do clube é interessante e importante para a gente poder entender o desempenho também fora de campo. Não quer dizer, obviamente, que quando um time está indo bem, o bastidor vai 100%, mas muito provavelmente, quando o bastidor não está muito bem amarrado, obviamente que o time dentro de campo também não vai bem. Ô Zé, vamos caminhar para encerrar esse podcast, esse episódio. Só uma informação, obviamente, que ontem saiu o sorteio da Copa do Brasil. O Corinthians pegou a América de Natal, né? Vai jogar a terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo em Natal, no Rio Grande do Norte, o jogo de volta na Neoquímica Arena. Jogo já
vale pela primeira vez. Fase. Aliás, pela primeira vez o Corinthians vai jogar na Arena das Dunas.
Exatamente. O estádio da Copa do Mundo foi projetado e inaugurado para a realização da Copa do Mundo de 2014 e agora o Corinthians vai jogar lá pela primeira vez. Zé, queria agradecer a sua presença, dizer que no plantão de fim de semana não irei te acompanhar, mas estarei assistindo o Corinthians e no domingo também a live que você vai vir trazendo todos os detalhes de Bragantino e Corinthians que se enfrentam no sábado às 18h30 em Bragança Paulista, Zé.
Exatamente, Emiliano. Obrigado, né, por estar conosco aqui em mais um podcast. Domingo tem mais uma edição, né? Vamos falar tudo de Bragantino e Corinthians, também da efervescência política do Corinthians, né? Porque devemos ter mais capítulos até lá, né? Diante da repercussão que a reportagem deu. Então, agradecer ao torcedor que esteve conosco aqui mesmo em uma derrota do clube e desejar um ótimo fim de semana a todos e só assegurar que domingo estaremos de volta. Ah, e só um detalhe. No domingo a gente pode falar, mas as Brabas, né, que estão 100% no Campeonato Brasileiro, jogam segunda-feira contra a Ferroviária lá na Neoquímica Arena. Então, torcedor e torcedora que conseguir, tiver meio de bobeira na segunda, vai lá prestigiar o time feminino do Corinthians.
Maravilha, Zé. Obrigado. Agradeço também a fiel torcida e até a próxima. Um grande abraço.